portanto, com uma carreira nacional do magistério, com equipamentos os mais modernos, sem o que eu considero que a gente condena os meninos nas escolas de hoje à tortura. Quadro negro hoje é pau de arara intelectual, senhor Perella. Colocar um menino para assistir uma aula de astronomia no quadro negro, em que o professor faz um pontinho branco e diz que é o Sol, faz outro pontinho branco e diz que é a Terra, faz uma roda e diz que é uma elipse, inclusive. Isso é um pau de arara. Esses meninos estão vendo isso na televisão, esses meninos veem isso no computador. Eles vêm colorido, vêm até no espaço, aquelas coisinhas minúsculas, mas se vê. Então, boas escolas, bem equipadas, bonitas, com a carreira nacional do magistério, tudo em horário integral. Menos de 6 horas a gente não vai formar um quadro grande de cientistas no Brasil. E isso é possível se for um projeto federal, se for um projeto nacional, ao longo de anos. Não se faz isso em menos de 20 anos. A minha proposta é que seja adotando cidades inteiras e não adotando escolas como defendeu Brizola e como fez o presidente Collor com os SIACs, 440. Eu defendo que seja por cidade. Mas eu gostaria de ver a sua opinião como ministro da Ciência e Tecnologia. Se o gargalo real não é dinheiro, embora falte dinheiro, o gargalo geral é cérebro. O que faz falta realmente à construção de uma infraestrutura científica e tecnológica é cérebro. Precisa de dinheiro para ter o cérebro. Mas é o cérebro que a gente precisa. E o cérebro começa desde que nasce, a gente cuidando bem daquele menino para dar o seu desenvolvimento intelectual passando pela escola. Então, esse é ou não é o grande problema do Ministério da Ciência e Tecnologia? A solução estaria ou não num processo a longo prazo de federalização da educação? Essa federalização vai exigir ou não separar, do ponto de vista administrativo, a educação de base do ensino superior. E criando um conselho de educação, não um conselho do ponto de vista que temos, um conselho gestor em que põe o ministro da Ciência e Tecnologia, ensino superior, e o ministro da Educação de Base. Aí sim eles casariam e combinariam. Quantos professores vão ser formados nas universidades? O Ministério da Educação diz quantos precisa. O Ministério do Ensino Superior faz as ações para que sejam necessárias. Que tipo de formação a gente quer no segundo grau para poder formar mais físicos? Esse conselho gestor educação, aliás, eu chamaria o conselho gestor do Sistema Nacional do Conhecimento e da Inovação, que é outra coisa que a gente está precisando ter, um Sistema Nacional do Conhecimento e da Inovação. Essa é a minha pergunta.
Obrigado, senador Cristóvão. Com a palavra, o ministro Clério Campolina.
Bom, vamos começar pela fala do senador Walter Pinheiro. O senhor tocou muitos assuntos que eu até fico instigado a um debate quase que acadêmico, longo, que nós não vamos poder fazer aqui agora. Primeiro o seguinte, eu estou inteiramente de acordo que o final do quarto contra-TF, que eu falei aqui em petróleo, automóvel, etc., ele termina com uma profunda crise do chamado padrão fordista de produção, e que leva aos chamados conceitos de desindustrialização, que eu, inclusive, advirto que nós temos que ter um certo cuidado para poder começar a transpor esses conceitos de uma forma, às vezes, acrítica para o que está acontecendo no Brasil. Eu não acredito que o Brasil está passando por um processo de desindustrialização. Inclusive, quando você mede estatísticas internacionais, a indústria, à exceção da China, que virou uma fábrica do mundo, a indústria está perdendo peso relativo na formação da renda nacional e da ocupação em qualquer país desenvolvido. Ou seja, há algumas décadas, alguns atrás, a gente falava no declínio secular da agricultura. O povo mudou para a cidade, quando nós estávamos naquela concepção fisiocrática, só o setor agrário era produtivo, o povo estava mudando para a cidade, então achou que era o colapso, o declínio secular da agricultura. Óbvio, o tamanho a demanda de alimento está limitada pelo tamanho do estômago das pessoas ou pela renda, que o que não tem para comprar. Depois, hoje, nós estamos vivendo, o conceito de desindustrialização foi um conceito cunhado para analisar a experiência da crise do Nordeste dos Estados Unidos e do Noroeste inglês. O exemplo mais clássico é Detroit. Detroit hoje é uma cidade fantasma. A indústria perdeu as outras atividades. Não é o que está acontecendo no Brasil. Nós podemos falar que está havendo uma reestruturação produtiva profunda, que o país perdeu posição relativa no contexto da competição internacional. Mas quando eu montei a estatística ali, mostrei que o Brasil era 12ª posição industrial no mundo e passou para a 6ª. Então, nós não estamos nesse colapso assim. Tá? E tudo isso foi muito alavancado por uma nova onda tecnológica, que foi a tecnologia da informação e comunicação, que permitiu a industrialização flexível, mudar os padrões de organização produtiva. Tem todo o debate sobre terceirização, ou seja, a descentralização dos complexos produtivos. E hoje o que nós estamos assistindo é uma terciarização. É diferente, terceirização é passar para terceiros. Terciarização é aumentar o setor terciário da economia, tá certo? Agora, o conceito de inovação, ele hoje está sendo muito, muito debatido no mundo, mas sempre houve inovação. A expansão produtiva, eu falei apenas no período recente, é sempre ondas tecnológicas determinadas por um processo inovativo. No conceito teórico original, inovação é aquilo que rompe a estagnação, tá certo? Na própria formulação teórica original do Schumpeter. Agora, essas mudanças de paradigmas tecnológicos estão permitindo hoje avanços impressionantes. Você falou aí na telemedicina. Ou seja, você está aqui, você manda os resultados, manda o paciente e o outro especialista que está lá. São avanços sociais impressionantes. Então, sempre houve inovação, só que hoje a competição está tão acirrada em que há uma consciência política, há uma consciência empresarial, há uma consciência pública de que sem inovação você não consegue competir no mundo cada vez mais globalizado. Por isso que eu adverti aqui na minha fala o perigo que nós temos com essa corrida científica e tecnológica sem estar atrelada a um objetivo social e político. Essa é uma preocupação que eu tenho como cidadão, como pessoa, como acadêmico, tá certo? E não sei muito bem o que fazer, porque nós não podemos frear o avanço científico do mundo e dizer, porque nós vamos ficar excluídos. Mas, pelo menos, temos que ter consciência política. Em algum momento, o mundo vai advertir para isso, tá certo? Ou seja, ciência tem que estar a serviço da humanidade, não a humanidade a serviço da ciência, tá certo? E isso é um risco. Agora, eu acho que a inovação está na ordem do dia, não tem futuro para o país se não houver um processo inovativo, e para haver inovação tem que ter educação, tem que ter ciência, tem que ter tecnologia. Tá? Então, estou inteiramente de acordo com você. Você menciona uma coisa que eu não quero entrar com ela, Thatcher, Reagan, porque tem aí as coisas malvadas também, né? Consenso de Washington é o nosso produto mais imediato. Está tudo dentro daquela lógica, tá certo, do neoliberalismo. Começou lá com a Margaret Thatcher, depois o Reagan, depois os Chicago Boys, etc., no Chile. E sobrou para nós aqui também com o Consenso de Washington. Tá? Eu fui um dos críticos desse Consenso de Washington desde que ele começou. Tá? Então, eu acho que nós estamos de acordo. Agora, você é um senador totalmente envolvido com esse tema. Nós precisamos de apoio e crítica. Eu sou um servidor público, você está entendendo? Então, eu tenho que estar submetido, defender as minhas ideias, preciso de apoio para implementá-las e precisamos de uma visão crítica. Eu não tenho nenhum constrangimento em ser criticado. Espero que realmente não seja uma crítica pessoal, de agredir, etc. Mas a crítica pública, isso ela é fundamental. E pode estar à vontade que isso faz parte da minha vida, você está entendendo? Eu sou um acadêmico, portanto, sempre sujeito a críticas, a sugestões. Um dia eles perguntaram para mim, não, mas esse projeto de pesquisa é controverso. Qualquer projeto de pesquisa, em qualquer lugar do mundo, tem controvérsia. Se não fosse isso, não era pesquisa. Era implementação de uma ideia já conhecida. Não era busca. Você está buscando é isso. Então, estamos de acordo, vamos junto nessa. Precisa de apoio, precisa de crítica. Fique à vontade, tá? Senador Cristóvão Buarque, primeiro, eu estou inteiramente de acordo com o senhor de que educação básica é fundamental, tá certo? Estou inteiramente de acordo que o primeiro ponto da educação básica, tem dois pontos que eu não queria separar. Você tem que valorizar o professor. Valorizar o professor significa valorizá-lo socialmente, valorizá-lo politicamente e também valorizá-lo do ponto de vista financeiro. Precisa ganhar um dinheirinho para sobreviver, precisa ir ao supermercado, comprar sua comida, comprar sua roupa, tem que estar vivendo. Então, eu acho que o padrão de remuneração é uma preocupação. Professor, e se você melhorar o padrão de remuneração, você estimula as pessoas a fazer uma opção por uma carreira.
época, ser professor tinha que ser uma coisa meritória, de reconhecimento social, e não de vergonha. A pessoa virou professor porque não tem outra alternativa na vida. Está certo? Nós sabemos quando ganha um professor primário. Está certo? Então, eu acho que isso é um problema grave para o país. Eu estou inteiramente de acordo com você que, se não valorizar o professor, nós não vamos ter escola de qualidade. Segundo, é preciso ter escola a tempo integral. Escola a tempo integral dá muito mais oportunidades ao aprendizado do aluno, tá certo? Principalmente numa sociedade com a desigualdade social que nós temos e com a desigualdade de escolaridade. Muitas crianças chegam em casa e não podem ter o apoio, porque o pai é analfabeto. Eu tive a oportunidade de orientar uma doutora, que hoje é professora de uma universidade pública, que depois escreveu na introdução, que eu não sabia, ela escreveu na introdução que os pais dela não podiam ler a tese porque eles não tinham tido a oportunidade de aprender a ler. Ela estava defendendo até doutorado, tá? Então, eu fiquei, inclusive, emocionado, porque eu sabia que ela tinha dificuldade, mas não sabia que chegava a esse ponto. Então, educação é fundamental. Estou inteiramente de acordo com você. Escola a tempo integral é fundamental para dar oportunidade ao aluno de todo aprendizado, etc. E, inclusive, também para liberar a família, os adultos da casa, para que eles também possam combinar a vida familiar, a vida doméstica, tá certo? Com o trabalho. Uma pessoa, porque nós sabemos, as pessoas que não têm recurso, elas não têm como onde deixar a criança depois do horário de escola ou quando a criança. Então, eu estou inteiramente de acordo. E mais ainda, as tecnologias modernas hoje permitem muitos avanços pedagógicos. Você ficar desenhando o quadro negro quando você já tem uma forma de projetar uma figura, um mapa, qualquer coisa, eu acho que são facilidades e a informática está por aí, está generalizando. Tá certo? Então, só essa sociedade tem que se aproveitar. Com relação à federalização, eu não estou seguro. Eu estou seguro que a escola tem que estar, digamos, apoiada, é prioridade absoluta para o país. Não está no meu ministério. Tá? Agora, o país é muito grande. Eu acho que a capilaridade... É óbvio que tem um projeto tem que ter o apoio federal. Agora, se a escola tem que pertencer ao governo federal ou se tem que pertencer aos governos subnacionais, estaduais ou municipais, eu não estou seguro, porque eu tenho medo também de uma centralização burocrática e a coisa não funcionar. A capilaridade e envolvimento da família com a escola. É muito importante que a família... Olha, quem tem dinheiro, entrega o filho para a escola e paga a conta. Quem não tem dinheiro, também não vai lá, porque esse é responsabilidade do setor público. Então, como eu já morei no exterior com criança, você também já morou com criança, é muito importante o comprometimento da família, tá certo? Com a escola. A família não vai ser o professor, não vai, mas a presença, inclusive faz parte do reconhecimento social da escola. Então, acho que tudo isso, eu estou inteiramente de acordo com você, que é fundamental um apoio central à educação básica. Embora isso não seja do meu ministério, o país é grande, você está entendendo, tem dificuldades, agora algum caminho tem que ser encontrado para equacionar esse problema. E mais ainda, eu estou de acordo com você que nós não vamos dar um salto de científico e tecnológico no Brasil se nós não construirmos a base. Várias coisas que estão sendo... Por exemplo, eu sou um defensor do Enem. A minha universidade, quando eu era reitor, adotou o Enem, adotou o SISU integral. E o resultado, ao contrário, porque aí eu fui criticado pela elite. A elite não queria Enem. A elite queria que a universidade pública federal de qualidade fosse reservada para... Fui muito criticado, mas o resultado foi... No ano anterior à adoção do Enem, nós tínhamos 60 mil candidatos para 6 mil vagas, 48 mil apenas fizeram a prova, então... 48 mil candidatos para 6 mil vagas. O SISU, a demanda subiu para 186 mil inscrições, feita por 144 mil candidatos. E a nota aumentou. Ao contrário da crítica que, com o Enem e o SISU, você vai esculhambar a universidade, vai popularizar a universidade, etc. Ao contrário, a nota aumentou. A minha universidade, de onde eu venho hoje, a última vestibular, teve 46% dos alunos que entraram são de escola pública, com uma nota de corte alta. Uma universidade com 6 mil vagas, que tem 186 mil inscrições, você já viu que a nota é alta. Pode pegar os dados, estão por aí. Essa é uma das notas mais altas do Brasil. E foi muito positivo. Então, esses critérios, por exemplo, acabar com o vestibular localizado, fazer um negócio mais universal, mais democrático, o aluno não tem que pagar para fazer a seleção, não tem que viajar, tá certo? Porque antes o aluno tinha que ser presencial, tinha que ir lá em Belo Horizonte, no meu caso, da minha universidade, fazer a prova, tá certo? Ou alguns poucos lugares que a gente oferecia. Agora não, o aluno do Brasil inteiro faz a prova, a seleção é por mérito, você está entendendo? Dá grande oportunidade para a escola pública. A cota racial também, eu acho, teve um papel importante, sabe? Então, eu acho que tudo isso. Agora, eu não estou seguro se a melhor forma é apoiar com capilaridade ou centralizar. Eu tenho muito medo de que burocratize demais e que, às vezes, possa dificultar. E cada comunidade tem a sua cultura local, etc. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu nasci no meio rural. Eu conhecia goiaba, mas os livrinhos falavam sobre morango. Então, eu li a história do morango, mas eu conhecia a goiaba. Então, aquele negócio era transcendental para mim. Eu não conhecia morango. Lá no interior de Minas, onde eu nasci, não tinha morango. Tinha goiaba. Então, é preciso adaptar também as condições da cultura local. Respeitar um pouco o entorno cultural. A literatura tem que ser adaptada a isso. Se você vai ensinar um menino com uma coisa que ele não entende, tá certo? Por que que a pedagogia do oprimido deu certo? Porque o cara é aquilo que a pessoa vive. Você está entendendo? Se você falar inchada para um trabalhador rural, ele sabe o que é. Se você falasse computador há 30 anos atrás, ele não sabe o que é aquilo. É um negócio que está longe da cabeça dele. Então, eu tenho essa dúvida. Com relação... tem vários estados que a educação superior pertence ao Ministério ou à Secretaria de Ciência e Tecnologia, outra educação básica. Eu acho que essa é uma questão delicada. Eu sou ministro da Ciência e Tecnologia, eu não sou ministro da Educação. Eu acho que nós temos que discutir e encontrar o melhor formato. O formato em si talvez não seja o mais decisivo. O decisivo é escolher as políticas corretas, apoiá-las e tentar implementá-las. Tá.
Permite, presidente.
Sim.
Primeiro, eu queria falar de que, de fato, para universidades do porte de Minas Gerais, USP, UNB, o Enem, que eu defendo, o Enem é muito bom, mas esvazia outras universidades menores. Porque o senhor aumentou o número de candidatos e aí passou a ter uma escala nacional para escolher os seus alunos. Aí os melhores vêm para Minas, para a USP. Nas outras universidades ficam os que não passaram nas grandes. É preciso lembrar isso. O que realmente faria a nota subir era todo menino terminar o ensino médio. Ah, isso é. E todo menino terminar o ensino médio de qualidade, e não os 20% no máximo que a gente tem hoje terminando o ensino de qualidade. Outra coisa, o Enem, para ver como esse país abandona a educação de base, o Enem não foi inventado para selecionar aluno para a universidade. O Enem foi inventado para avaliar o ensino médio. Sim. Ninguém dava valor. No dia que o Enem passou a ser o vestibular, todo mundo deu valor. Eu nunca vi uma manchete de jornal no Enem até o Enem ser um instrumento de seleção para a universidade. Por isso precisa de um Ministério da Educação de Base. Porque ao juntar ensino superior e educação de base, só se dá importância à universidade. Eu fui ministro da Educação. Eu recebi, se eu não me engano, 300 e tantos parlamentares durante pouquinho tempo que eu estive lá. Um único da Bahia me pediu pela educação de base. Um único. Os outros eram universidade, licença para universidade particular e aqui e ali, escola federal, técnica. Agora, voltando ao assunto da centralização, eu sou a favor de uma descentralização radical. Eu sou a favor que cada escola se autogerencie. Eu sou a favor de uma federalização na carreira do professor, na qualidade das edificações, na qualidade dos equipamentos. Agora, a gestão tem que ser descentralizada e liberdade pedagógica absoluta. Como já é mais ou menos assim nas escolas de hoje, federais. Não tem essa centralização pedagógica nas escolas federais, 400 e poucos. Um dia desse eu ouvi uma reclamação que o colégio militar até hoje não ensina o golpe militar. Ou seja, tem descentralização, sim. Eles são autônomos para definir o currículo. Até, dá até vontade de ficar contra, mas eu não fico. Eu acho que tem que respeitar a autonomia. Vai ver que um dia vai se descobrir que aquilo foi realmente uma revolução e que pau de arara é uma forma de fazer carinho e não de torturar e matar. Então, pode-se ter uma federalização sem centralização.